Este podcast tem o apoio do grupo de comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding, no Instagram, @oficina161.
A partir de agora, Aspirinios. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente.
Meia-noite, fim de um ano, início de outro. Olha o céu, nenhum indício. Olha o céu, o abismo vence o olhar. O mesmo espantoso silêncio da Via Láctea feito um ectoplasma sobre a minha cabeça. Nada lhe indica que um ano novo começa. E não começa, nem no céu, nem no chão do planeta. Começa no coração. Começa com uma esperança de vida melhor que entre os astros não se escuta, nem se vê, nem pode haver. Que isso é coisa de homem. Esse bicho estelar que sonha e luta. Ano novo, Ferreira Goulart. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast semanal das Perennials. Hoje falando de um tema, assim, super inédito. Resoluções de ano novo. Eu sou Daniela Zupo e eu boto fé no ano novo, sou dessas.
Eu sou a Cris Guerra. E adoro esses rituais de ano novo. E gostei que você não escolheu aquele texto do Drummond. A gente já estava um pouco cansada.
Receita de ano novo.
É, adorei esse texto.
Ai, eu sou a Natália Dornelas e eu também acredito numa virada em coisas... Novos ciclos.
Eu sou Fernanda Ribeiro e detesto o Réveillon.
É o Grinch, uma voz, né? Dissidente aqui,
é o
no
Grinch
meio da
do
multidão.
Réveillon, Fernandinha.
Eu também gosto de passar, gente. Eu gosto de passar Réveillon com poucas pessoas. Eu não gosto de muitas pessoas.
Não, eu não gosto de Réveillon. Eu gosto. Eu passo com as pessoas porque eu sou obrigada. Ou às vezes.
Mas você não dorme?
Você não gosta do ritual.
Eu sou obrigada.
Não gosto do ritual, não gosto da festa, não gosto da alegria falsa.
Você pode tomar um pátis e dormir.
Eu posso tomar um pátis.
Acordar
e dormir.
No ano novo.
Exatamente.
Olha
Mas
só que legal.
Agora eu descobri o equilíbrio. Eu passarei com poucos amigos numa praia. E que quando der meia-noite, se eu quiser dormir, eu não sou obrigada a ficar acordada e dizendo...
Feliz ano novo, loucamente, pessoas que você nunca viu.
2020 será maravilhoso, entendeu?
Vestida de branco, com uma calcinha rosa ou vermelha.
Ou vermelha.
Porque, ou amarela,
isso
né?
Isso é porque eu já fiz todos os rituais da vida... E é isso.
Mas você então não entra nessa vibe de resoluções de ano novo. Você não faz lista, você não pensa assim no que você quer mudar na sua vida. Porque eu acho legal isso, porque acho que muita gente que está nos ouvindo aí nesse momento deve estar pensando, pô, esse papo de novo, mais um ano, isso não muda nada, é só um dia depois do outro. E eu sempre penso que o legal do ritual é a gente movimentar uma energia, porque é claro que é um dia após o outro, né? Assim, dia 1º de janeiro é só um dia depois do dia 31 de dezembro.
Todo dia é um pequeno Réveillon.
É,
tem até um
exatamente,
livro assim.
Mas eu acho que tem essa, pra mim, pessoalmente, tem essa coisa de me concentrar, e aí quando eu sento e faço, por exemplo, uma lista, que eu sou dessas, faço mesmo, eu até boto dentro de um, antigamente eu botava dentro de uma bíblia, dentro de um livro.
Assim, passa mel, na casa você da minha passa mãe. Mel na lista,
não,
dizem que é bom,
não,
gente.
Chave, eu mergulhar no mel. Só no outro ano, eu me esquecia de muitas das resoluções, inclusive. Mas dizem que tem um barato nessa coisa de esquecer também. Mas enfim, eu acho que o bacana é a gente fazer aquele balanço da vida, não só pensar no que a gente quer pro ano novo, mas naquilo que a gente não quer mais na vida da gente. Acho que tem essa energia assim da renovação, da mudança.
Eu faço essas coisas todas, mas assim, eu tenho uma lembrança muito triste. Vou contar uma história muito triste de ano novo. Eu passei o ano novo com o Gui, de 2006 para 2007. Eu grávida, nós super felizes, na praia de Ilha Grande, com uma turma de amigos que a gente fez lá. Que era todo mundo que estava na pousada era amigo, menos a gente ficou amigo. Era um pessoal de São Paulo incrível, assim. 17 dias depois, o Gui morreu. E ele tinha feito uma lista, e eu tinha feito uma lista. Eu nunca soube da lista dele. E teve oferenda para Iemanjá, teve... teve um barco de flores que ele levou. Então, assim, eu tenho uma lembrança ruim disso. Mas mesmo assim, eu não perdi a fé, sabe? Assim, é uma lembrança que agora me veio, eu não fico pensando nisso, né?
É o que a gente falou no assunto, né?
É, da coisa da lista. Mas eu continuo fazendo listas, eu acho ritual uma coisa muito legal. Independente de você acreditar na energia ou não, eu acredito, mas eu acho que só de você planejar aquilo, eu já acho que tem uma força, sabe? Eu acho muito poderoso.
Eu gosto mais do dia 6. Eu acho o dia 6 tão bonito.
É bonitinho.
É. O Réveillon em si me incomoda também um pouco. É, normalmente, nos últimos anos, eu sempre passei com meu pai, né? Uma coisa bem familiar, diferente da maioria das pessoas que passam o Natal com a família pra se jogar no Réveillon. Eu não me jogo há 300 anos.
Meu assim. Réveillon também é bem familiar.
É. E esse ano vai ser diferente. Eu vou viajar com o Anderson, mas assim, eu ponho mais fé no dia 6. Eu acho mais tranquilo, acho uma outra proposta. Essa proposta de beber até morrer, se jogar, ficar louco, passou pra mim. Assim,
é. Pra mim
definitivamente.
Também.
Né?
De abraçar estranhos.
Eu faço isso normalmente nos outros dias do ano.
Eu tô dando bom dia pra gente
não,
que eu nunca vi.
Réveillon não? Nunca no Réveillon. Permanecer sobra.
Abraçar eu acho too much. Eu tô com mania de dar bom dia pra gente que eu nunca vi. Tô caminhando de manhã com a Cacau e aí eu vou passando por desconhecidos. E mesmo quando a pessoa tem a cara péssima, eu falo bom dia com todo meu coração. Mas a sair abraçando assim, eu acho que é too much.
Eu sempre fui da turma que gosta de Natal. É, né? Porque sempre a vida ela é feita, as pessoas elas conseguem classificar. Você gosta de Natal ou de Réveillon? Eu prefiro Carnaval à Semana Santa.
Beatles,
né?
Tem ou sempre,
Londres então,
ou Paris?
Rio de Janeiro ou São Paulo?
Eu prefiro a turma, eu sou da turma do Natal.
Amo Natal.
Natal da minha família sempre foi divertidíssimo. É incrível, bacana, eu amo e tal e tudo.
E acho até que tem, desculpa te interromper, mas acho que tem mais gente com bronca com o Natal do que com o Réveillon.
Com certeza.
Né?
Então, assim, eu não tenho nada traumatizante no Réveillon. Eu sempre achei a data isso. Essa nunca me.
Alegria compulsória.
Alegria compulsória. Eu sempre. E olha que assim, sempre viajei, já passei Réveillon no Rio de Janeiro várias vezes, fiz vários rituais, faz parte da vida, vou, mas assim, eu não tenho essa de... E esse ano, particularmente, a minha resolução de fim de ano, por um momento, inclusive, familiar...
Não conta ainda.
Não.
Qual vai ser?
A minha resolução de fim de ano, ela passa muito por o que eu
só
passei...
Só depois dos comerciais.
Por o que eu passei esse ano, particularmente. E, gente, tem um caso maravilhoso, né? Eu e a minha irmã saindo da advogada, né? De um advogado. Por um problema familiar que a gente tá passando.
Por um motivo gostoso.
Por um motivo, né?
Bem gostoso.
E aí, a gente lá, muito revoltada, né? Muito... A sorte é que a gente tem muito humor. E isso é que salva a minha família. Eu olhei e peguei assim, Fifi, olha isso aqui. Peguei uma lista de três resoluções que eu tinha feito ano passado para esse ano. Nenhuma das três tinha se concretizado. E aí eu falei, poxa vida, né? É isso, assim. Então, não. Tem uma resolução que eu vou falar depois no final, mas assim, sem resoluções.
É, engraçado, eu tô na mesma sintonia de vocês, no sentido de não, o Réveillon não é mais uma festa importante pra mim. Não me incomodo em passar o Réveillon em casa, inclusive. Mas eu gosto muito de organizar a minha energia e a minha cabeça pra uma nova fase, assim. E hoje, particularmente, depois de alguns anos, né, quem acompanha o podcast já conhece a história. Quem não acompanha vai ter que ouvir os outros, porque eu não vou contar de novo.
É isso aí.
Né, a gente falou disso hoje, né, Fernandinha, vindo pra cá. O primeiro sentimento que eu associo a essa virada de ano, esse ano novo que se inicia, é de pensar assim, bacana, mais um ano de vida, de saúde, legal. Sim. Então isso pra mim é sempre uma razão pra celebrar.
E esse ano mais ainda, gente, porque
isso
esse
passa
ano...
passa na frente de tudo, precisa... todas as frustrações, todas as insatisfações, todas as tristezas do ano que passou. Pra mim, estar viva com saúde é uma graça, é algo que só me inspira um sentimento de gratidão. Então,
esse
assim,
ano
é uma coisa...
mais do que nunca, porque esse ano é o ano que a gente vai ter uma festa, né, no Facebook, que é Os Sobreviventes, né, porque assim, esse ano foi um ano muito difícil.
É.
E aí, você coloca lá assim, tenho interesse.
Boa. Meninas, antes da gente falar das nossas resoluções de ano novo, eu trouxe aqui pra gente uma pesquisa que eu achei bastante curiosa sobre as resoluções mais populares de ano novo. É uma pesquisa feita por um site, não sei se vocês conhecem, ele não existe mais também, então vocês não conhecem, não tem problema.
O dó.
Chama 43 Things, que era uma espécie de rede de metas online. Os usuários colocavam, compartilhavam, fundada por uns americanos.
Foi
uma rede bem interessante. E aí eles exploravam as listas de outros usuários e tal, enfim.
Nossa.
Mas antes de encerrar as atividades, eles fizeram essa pesquisa com milhares de pessoas para compilar as resoluções de ano novo que as pessoas mais fazem. Então vamos ao top 10. Número 1. Adivinhem.
Parar de
fazer regime?
Perder peso.
Ah, sabia? Sabia? Eu sempre penso nisso.
Como que surgiu na história da humanidade essa obsessão em perder peso?
Gente, desde Hollywood. Desde que você mora.
Tá na lista de vocês, assim, normalmente?
Eu já nem coloco mais. Toda segunda-feira, amor. Hoje vou fazer monodieta, tá?
Que é isso?
Dieta monodieta é quando você come uma coisa só durante todo o dia, de preferência que seja uma sopa, assim.
Isso emagrece?
Não só pra emagrecer, mas pra fazer um reboot, assim, no sistema.
Detox.
É, isso, assim, com base em alguns conhecimentos que eu tô apreendendo da Ayurveda, né? Eles indicam, mas tem que ser um dia só, um dia que você preferencialmente fique em casa, que você não esteja na rua, porque você fica um pouco mais fraca, talvez, né? Vou ver se eu consigo sobreviver a este dia.
Depois você conta pra gente.
Eu não tenho a meta de emagrecer, mas eu sempre tenho a meta de comer melhor. Eu já melhorei muito esse ano, mas
até porque
assim,
essa meta não faz sentido no seu biotipo.
Se a Cris emagrecer, ela some.
Não, gente, mas eu tenho gorduras localizadas.
Porque eu escondo bem, né?
Exatamente. Eu sou muito bem localizada. Porque, na verdade, eu preciso perder algumas gordurinhas. Eu preciso realmente cuidar da minha massa de gordura corporal, etc, né? Mas eu acho, esse ano foi assim, teve uma época que eu tava naturalmente comendo bem, aí agora quando eu fiquei 8 dias trabalhando feito louca, eu tô comendo tudo errado.
Tô nessa, mas
tipo,
acho que
o que você faz
também esse tempinho?
Por exemplo, a Zezê fez uma geleia de jabuticaba, maravilhosa, sou louca com geleia de jabuticaba, e isso significa que eu vou comer 4 potes de 4.
Não, mas a geleia
quatro
si não
pacotes
é um
de creme
problema.
Cracker.
Ela pôs açúcar demais, é isso?
Não, mas aí eu vou comer com creme cracker, isso não vai ser legal.
Entendi.
Entendeu? Tá. Então, meus cafés da manhã, muitas vezes, são creme cracker com geleia, alternados com creme cracker com manteiga.
Entendi.
Acho gostoso.
Eu também acho.
Podia ser pior, podia ser a Nutella, né?
Não, eu não tenho isso, não. É. Eu não tenho. Eu, na verdade,
assim, pior
é uma
no
coisa
sentido
me...
de mais engordativo, porque a Nutella nem é tão do mal, né?
Eu gosto de doce, mas o meu açúcar diário... Ele vem nos cafezinhos, que eu não consegui eliminar.
Seguindo com a lista aqui, então, gente. Número 2, aprender ou tentar algo novo. Isso me surpreendeu.
Isso é legal.
Guardar
é legal.
Dinheiro.
Essa é sempre a minha resolução.
Todos os dias.
Eu nunca consigo.
Todos os dias de manhã.
A gente só pode guardar o que tem, né?
Que dinheiro.
Né?
Que dinheiro.
Essa é uma resolução
muito cruel,
gente. O dinheiro
que virá em 2020, o ano da parceria. Depois nós vamos falar disso.
Essa é uma resolução muito cruel. Porque você pode, todos os dias do ano, guardar dinheiro. Basta um segundo pra gastar tudo. Né?
É verdade.
Não é?
É verdade.
Ser feliz na posição 4. Olha só, ser feliz depois.
Nossa,
de guardar
que coisa
dinheiro,
subjetiva,
enfim,
né?
Super. Definir uma meta atlética acessível, tipo correr 5 ou 10 quilômetros. Acessível
não.
Para quem?
Não,
né?
Obrigada.
Eu não corro mais,
já
não.
Tô,
depois
já
de Cláudia Raia.
Na meta 5.
Cláudia Raia falou que cai tudo, gente. Fiquei tão feliz.
Ai, Cláudia Raia, te amo.
Te amo, Cláudia Raia.
Não te amo, Cláudia Raia.
Eu te amo.
Meta 6. Se apaixonar.
Não, já me apaixonei, já tô apaixonada.
É. Tá tudo bem, vamos lá.
Meta 7, tirar fotos em todos os dias do ano. Essa é meio bizarra.
Ai, gente,
né? Isso é antes
jura?
Do Instagram, deve
já
ser.
Realizei isso.
Essa lista tá
seguidos.
Muito millennial pro meu gosto.
É, 8, arranjar um emprego, super atual, né?
Né?
Muito atual.
9, ler mais.
Também
essa
é uma...
consegui cumprir anos não, anteriores.
A Dani o bom é que a Dani cumpre pra gente, né?
É.
Ler um pra cada.
Eu descobri que com caneta marca texto eu leio mais. Sabe por quê? Porque quando eu leio, me dá angústia de eu estar perdendo aquilo ali, eu quero anotar sobre aquilo. Então agora eu vou ler tudo com caneta marca texto.
Misericórdia.
Gente, eu estrago todos os livros, assim.
Mas é a melhor coisa. Que aí
essa mania
eu sinto que tá guardado, sacou?
Em nome de
me ajuda.
E na meta 10, essa eu achei que estaria antes, parar de fumar.
Não, essa já...
Ai, meu Deus,
nossa,
já tive essa...
School, né?
Já tive essa resolução há 4 anos e queria voltar.
É. Eu acho engraçado que ela mistura, essa lista mistura metas possíveis, né? Com coisas que definitivamente não dependem de você, tipo, como se apaixonar, ser feliz.
Ser feliz.
Não, gente,
até, pode até depender, mas...
Ser feliz começa com a sua decisão. Isso aí.
Não, ser feliz eu acho que é uma coisa que depende
acho que é uma
de
coisa
você.
Legal
mas,
você decidir.
Mas colocar na lista, né, do Réveillon?
Acho que é pra não esquecer, né? Pra você assim, ter bem claro.
Não é pra você pensar isso todo dia.
Eu não acho nenhuma dessas 10 decisões aí. Eu acho isso tão humano.
Plausível.
É tão do ser humano,
acho.
Gente. Porque são metas tão palpáveis. Não tem nada impossível aí.
Uhum.
E pra você chegar à conclusão que são as pequenas coisas mesmo.
Arranjar
porque,
um emprego pode ser impossível.
Gente, mas assim, se ele morar no Brasil, talvez sim. Mas assim, você imagina. São coisas palpáveis, são coisas que você... Que as pessoas... Porque essa história do parar de fumar. Parar de fumar, gente, tem muita gente que quer parar de fumar e que não consegue, que é
difícil. É.
Mas você ter essa resolução de ano novo, eu achei todas elas muito, muito plausíveis, muito viáveis, entendeu? Pra maioria no mundo, você, sabe, querer coisas simples. Porque, às vezes, você conseguir coisas simples é difícil.
Não, mas
é simples.
Né? É difícil, não incomoda, né? Nada, não. Eu acho
difícil.
Que é isso mesmo. Mas assim, né? Se apaixonar, eu acho que
não depende só de você.
Eu já tive o desejo de me apaixonar no ano seguinte.
Alheia. Eu também, várias vezes.
Né? A gente pode falar das nossas.
E muitas
eu acho
vezes
que é mais
a gente
rentável.
Se apaixona só pelo desejo, né? Porque o desejo é tão grande que você se apaixona.
De apaixonar, de se apaixonar,
é
né?
É. Eu acho assim, a gente pode ir às nossas metas, mas eu, por exemplo, a Fernandinha falou aí antes, é legal a gente falar das metas que a gente atingiu. Eu tento, ao fazer essas resoluções de ano novo, pensar em coisas que dependem mais de mim do que dos outros,
sim,
assim. Então, uma coisa muito legal que eu consegui fazer em 2019 é voltar a fazer yoga. Que era uma coisa que há anos me perseguia esse desejo. E só dependia de mim. Mas aí, assim, eu cheguei a metade do ano sem ter conseguido. Não fiquei ansiosa, mas fiquei pensando, pô, mais um ano que eu vou chegar ao final do ano e dizer, de novo, eu não voltei pro yoga. E aí, eu comecei a surgir uma oportunidade. Eu sabia que tinha que ser perto da minha casa, senão eu não faria.
Uhum.
E aí, eu abracei essa oportunidade e tô fazendo. Então, foi uma coisa legal, simples, relativamente simples, que eu consegui realizar na minha vida.
Eu assim. Meio que consegui. Na verdade, eu tô fazendo yoga, são 2 dias só, mas eu tenho muitas viagens que me atrapalham, mas eu já pus na cabeça que eu vou continuar fazendo, vou continuar pagando, que eu vá uma vez no mês, mas eu vou fazer porque...
Inclusive, você tinha yoga hoje na gravação do...
Eu tinha o yoga hoje, que é bem pé da vida, que eu tive que perder o yoga, mas amanhã, na quinta-feira, eu vou. Mas, eu acho uma coisa importante também. Que eu comecei a fazer um tempo atrás, eu tenho uma caixa da gratidão. Fernandinha vai querer me matar. Mas não é isso. Eu acho que depois que eu comecei a fazer o hábito de pegar papeizinhos e anotar coisas pelas quais eu sou grata, assim, coisas que aconteceram que foram importantes e colocar nessa caixinha, foi uma coisa muito legal, porque acho que a gente sempre concentra no pedido, no que falta e esquece de olhar o que a gente tem. Então essa caixa, ela tá, a minha tá até meio... pouco movimentada, eu não ando alimentando, mas eu acho muito legal se você faz durante todo o ano uma caixinha onde você vai depositando coisas assim, dia tal, aconteceu isso, e você põe lá o papelzinho. Até porque no final do ano você olha e fala, nossa, quanta coisa legal que aconteceu. É uma forma de mostrar pra gente assim, que o ano teve coisas boas, porque a gente tem uma tendência a ver o que só o de ruim que aconteceu, ou talvez só o saldo, só o resultado disso, que às vezes o resultado é difícil mesmo. Pô, consegui guardar dinheiro em dezembro, em janeiro, consegui guardar dinheiro em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, dezembro fudeu tudo, pronto, fudeu tudo. Nada, acabou o dinheiro que você guardou. Mas você tem que valorizar que você conseguiu guardar.
Total,
porque senão fica
claro.
Muito desestimulante seguir em frente, né?
Meninas, vamos então às resoluções? Ou você quer falar alguma coisa
não,
sobre
o que rolou?
Não,
eu quero deixar uma explicação da história da gratidão.
Fernanda disse hoje que não mais vai agradecer as pessoas por nada.
Não,
mas
não
acho que acabou de mudar de ideia.
Não são as pessoas. O universo é diferente.
Mas as pessoas estão no universo.
O dia a dia é normal. É tipo, eu não sou uma pessoa sem educação, imagina, não é isso. Porque é o seguinte, há 3 anos eu venho passando por uma transformação muito grande na minha vida. Você vai ter que escutar o podcast antigo para saber, né, o que todas as transformações nós passamos esse ano, nos últimos anos. E o que acontece? É, esse ano caiu uma bomba na minha...
Dica, recomeçar. Recomeçar.
Exatamente. Caiu uma bomba na minha, aos 45 do segundo tempo na minha casa, que vai ser resolvido, quero deixar bem claro, ninguém precisa ficar preocupado. Mas esses 3 anos de angústia, de procura, em que eu fiz caixinhas e rezei e acendi uma vela pro santo, até pro diabo, e fiz rituais, e escrevi papéis, pulei andinha, escrevi coisas, gratidão, gratiluz, isso tudo.
Gratiluz é demais.
Não adiantou de nada, porque a minha vida, eu percebi, e isso foi muito bacana, a minha ficha caiu, que tudo depende de mim. Depende da minha vontade, depende da minha... eu descobri que as pessoas, a gente sempre tem uma mania, muitas pessoas, de achar que porque você sofre muito, você vai ser recompensado pela vida, que a vida te deve isso, que porque você passou por muitas dificuldades, a vida vai te recompensar.
É verdade.
A gente tem a mania de achar que os bons sempre vão triunfar, que os maus vão sempre
se ferrar.
E é mentira. Eu descobri que não, que os cretinos também se dão bem na vida. E eu descobri também...
Pelo menos por um
que... Não, mas não interessa, mas se dá bem. E eu também não quero saber o que será da vida deles depois disso. Eu quero saber o que eu vou fazer com a minha vida. E eu descobri esse ano que eu não quero colocar expectativa de nada em ninguém.
No outro. Né?
Nem no outro e nem na minha vida. Então por que eu não vou fazer mais listas? Porque a vida, ela vai acontecer. Eu estou trabalhando para que ela aconteça, para que eu tenha um dia a dia melhor, para que eu tenha uma relação melhor com as pessoas, para que eu ganhe o dinheiro que eu quero ganhar, para que eu seja feliz da forma que eu quero ser feliz, mas eu não vou colocar essa conta na mão do universo, de Deus, de São Judas Tadeu, da terapia fulana de tal, da ciclana de tal. Não, eu não quero, porque a pessoa fala com você assim, você vai tomar um banho de ervas, você vai rezar 21 dias, você vai pular não sei o quê, aí no dia que você não pula, no dia que você não reza, você fica neurótico, você fala, meu Deus, Deus agora vai ser mal tudo comigo, porque eu não fiz esse ritual todo. Então, o que aconteceu? Eu simplifiquei a vida. Eu tô num momento que eu não quero agradecer nada. Eu quero agradecer a mim, por ter sobrevivido, por ter uma família. Agradeço por ter uma família incrível. Agradeço por eu ter amigas e amigos incríveis pra viver o meu dia a dia.
Pronto,
agradeço.
Já tá então, agradecendo.
Agradeço as perennials, mas são coisas concretas. Eu não quero mais a história da... Não quero por enquanto. Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Gratidão mística. Pela comida, gratidão pela não sei o quê. Não, mas eu me ferrei aqui, mas eu vou lá na frente, eu vou ser recompensado. Não, gente. Eu não tenho resolução de ano novo. Minha resolução de ano novo é... Depende de mim. O que for, eu tô trabalhando para isso. O que acontecer, aconteceu. E é isso aí, bora lá.
Então vamos às resoluções de ano novo.
Eu fiquei também, que
eu já tenho tanta coisa pra calada, dizer. Agora vou ficar 5 minutos.
Eu tinha tanta coisa pra dizer.
Quem começa? Fernandinha anunciou ali.
Já falei.
Apesar dessa discussão. Você falou que tinha essa resolução.
Minha resolução de ano novo.
Resolução, eu não tenho resolução.
Eu tenho. Manda então aí pra nós.
Na verdade, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: não adianta eu fazer uma lista grande, porque isso aí também é hipotético demais. Então eu gosto de focar num único objetivo, e o meu objetivo já tem um tempo, ele continua. É difícil, é um dos mais difíceis da minha vida, mas eu acho que continua sendo uma meta, porque eu sei que eu vou ser mais feliz assim. E é uma meta que reúne, ela acaba influindo em várias coisas. Ela vai me influenciar pra eu ter mais tempo, pra eu ter mais saúde, pra eu ter mais dinheiro. E pra ter mais paz, que é viver com menos. É o que eu quero conseguir colocar em prática, assim. Eu coloco em prática durante um tempo. Aí eu vou fazer um trabalho de influência digital no shopping. E aí vai por água abaixo, porque eu adquiro coisas. Depois eu vendo coisas. Mas não é só por ter ou por ter que arcar financeiramente com isso. Eu gasto muito do meu tempo lidando com objetos e roupas. E isso é uma coisa que eu não admito, assim, que eu falo, não é possível. É muito tempo. Os objetos não podem me ter. Sou eu que tenho que tê-los. Então, é uma coisa que é uma luta minha, assim. Eu, Leonina, amante das coisas belas... É muito difícil.
Eu, Leonina, amante das coisas belas, é ótimo.
Você assistiu ao documentário que a Dani indicou? Não assistiu? Não, Minimalismo.
Não assisti ainda não. porque eu fiquei muito tempo envolvida com as coisas.
Ah, então assista, né, Dani? Eu acho que é uma super dica pra isso.
Embora eu não tenha descoberto o segredo daquele topete de um dos personagens, que ele, com a mala tão pequena, consegue ter um cabelo tão perfeito. Ele escondeu alguma coisa. Alguma coisa tá errada naquela mala, mas é bem legal mesmo, porque os caras, ainda mais porque vem de dois homens, né?
Sim, e caras que são, não é porque às vezes você toma uma decisão dessa a partir de uma baixa financeira, aí você descobre, poxa, eu consigo viver com menos, porque você viveu essa realidade.
Não, os caras jogaram tudo
pro alto. E os caras não, os caras estavam assim, né?
Um trabalhava na bolsa.
Naquele momento americano de ganhar o seu 10º bilhão, e de repente, a partir disso,
viu que não fazia sentido, né?
O cara resolve reduzir, né? Então, assim, eu acho que vale super a dica.
Eu acho que o viver com menos é uma opção pela simplicidade, por mais tempo, por mais sentido, por essência. Eu acho que é realmente o meu sonho.
É um tema, né, gente, pro programa. Então, eu acho que é um super tema pro ano que vem. Pra gente começar 2020 pensando em...
Viver com menos.
Viver com menos. Nath, suas resoluções de fim de ano?
Então, eu pra mim, todo dia é um dia. Eu não tenho esse planejamento, não vou fazer essa listinha. Mais uma coisa que eu espero conseguir mais no ano que vem é estar mais próxima da minha espiritualidade, né? Eu ainda estou tentando entender alguns caminhos, mas eu quero estar mais conectada lá em cima, cada vez mais.
Gente, adoro esse programa porque nós somos tão lindas e tão diferentes, não é? Não é mesmo? Eu sou dessas que adora lista. Quem já assistiu Friends conhece a Mônica. Eu me enxergo. Minha filha
me
chama de Mônica.
Total.
Minha filha me chama de Mônica.
Gente, pra mim, a cena icônica de Mônica, é quando ela chega um dia, alguém chega um dia no apartamento, acho que ela já estava casada com o Chandler maravilhoso. E aí ele chega lá, ela tá
fazendo faxina, né?
Ela tá passando um mini aspirador no aspirador grande.
Tá minha cara, gente. Maria um dia vai contar tudo pra vocês desse podcast. Um dia eu vou chamar a Maria pra me substituir
aqui. Por favor.
Então, eu fiz uma listinha.
Você fez,
eu
Dani?
Gente,
a Dani James. É demais.
Rodrigo James, registra esse momento, por favor, da única que fez uma lista aqui toda.
Posso copiar se eu achar legal?
Pode. Não, eu começo...
É porque eu também tenho mania de anotar tudo, então.
Eu começo com uma que já é uma constante, tem a ver com o que eu já falei aqui, mas eu sempre anoto, porque eu sempre me vejo numa situação de ter que reafirmar para mim mesma essa resolução. Ou seja, continuar me cuidando, e eu tô falando claramente de cuidar da minha saúde, de colocar minha saúde à frente de tudo. Uhum. Não tem trabalho, não tem pessoa que hoje me impeça, né? Eu me esforço, é um exercício diário quase, de colocar minha saúde na frente de todas as minhas escolhas.
Então, tá aí, gostei, vou copiar.
Tudo aquilo que eu acho que vai fazer mal pra minha saúde...
Tu me nota.
Eu corto. E aí, saúde é um negócio complexo e amplo, né? Assim, física, emocional, espiritual, enfim... resolução número 2. Eu quero conhecer um lugar em que eu nunca estive. Esse é um lugar bonito. Isso é uma coisa que...
Dani, é uma lista
factível,
boa.
Acho que é legal. Uma coisa que me faz muito bem. Eu volto sempre melhor quando eu conheço um lugar novo que inspirador. Eu quero me ocupar menos do meu celular. Hoje eu joguei o celular em cima da cama, na frente da minha filha, numa atitude nada didática, assim, de estresse puro, por como essa caixinha me consome e ocupa um tempo precioso da minha vida, porque eu permito que seja assim.
O meu viver com menos tem isso aí incluído.
Isso é uma coisa que eu realmente preciso aprender. E aí eu quero estar no máximo em 3 grupos de WhatsApp. Sobre isso falaremos num outro programa, não é, Cris Guerra? E aí eu vou falar de uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, nem lá em casa, mas que ao fazer a lista, viu, Fernandinha? Ao fazer a lista, isso veio claramente, e aí eu tenho até medo de falar, porque é a primeira vez que eu vou manifestar isso, e ao falar eu tenho
música
medo
de suspense,
de me...
produção?
A falar eu tenho medo de não conseguir, de me comprometer terrivelmente com
logo,
isso.
O que é?
Eu quero ficar vegetariana, eu quero fazer uma dieta vegetariana.
Nossa, eu tenho muita vontade também de caminhar pra esse sentido.
Mas é difícil. Eu comecei, eu já reduzi a carne, o consumo de carne. Eu
mas
acho
aí
que eu tô pronta.
Aí é que tá,
mas
gente.
Não sei se
olha
estou...
a diferença.
Mas vou tentar.
É por isso que eu tô dizendo da história da resolução. A gente fica se cobrando coisas que não pode cobrar.
E reduzir o consumo
você
de carne.
Você tem que chegar e falar
banho.
Assim, eu hoje falo assim, eu quero ser vegetariana.
Hoje.
Se eu conseguir, ok, eu vou tentar. Eu vou tentar. Então, porque é isso, se você fala, tentar. Eu quero
eu
ser,
tentar.
E eu vou, como é que eu vou fazer para ser vegetariana?
Divide o
vou
divide
tentar, gente.
Dia. Hoje é igual Alcoólicos Anônimos. Quero ser vegetariana hoje. Todo dia
não,
você toma essa decisão.
O método que você vai fazer, legal. Não importa. Não importa não, você chegar ser... e falar assim, eu quero, eu tenho vontade,
é, eu
mas
quero,
eu vou tentar.
Eu quero ser vegetariana que nem um amigo meu, que aliás é uma figura profundamente que... inspiradora para mim. É, e ele me disse, me deu uma dica preciosa. Quando ele me deu essa dica, não porque eu estava perguntando para ele sobre ser vegetariano, mas quando a gente estava falando sobre isso, ele me disse uma coisa que derrubou muros interiores, sabe? Ele falou assim, Dani, eu sou vegetariano há, sei lá, 10, 15, 20 anos, não me lembro, mas há muito tempo. Ele tem uns 30 e poucos anos. E ele disse, eu, às vezes, como carne. Quando eu tô num jantar de amigos que fizeram cozinharam uma comida especial, ou quando me dá um desejo, eu vou lá e como carne. Eu sei que eu não tô destruindo o mundo por causa disso.
É igual
disso.
Eu que não tomo então, refrigerante, mas
possível.
De vez em quando rola
pra tomar
possível. Uma Coca-Cola.
Então é isso,
tomo,
gente. Tomo, tá.
É, você vai tentar, não acho que a gente tem que ficar. Gente, é
tá
muita
dito.
Cobrança. Pelo amor de Deus, é muita cobrança.
É, também.
E às vezes acho que lista é cobrança. Entendeu?
Não, mas
acho
por um
que
outro
não,
lado,
eu
a
acho.
Lista, ela tem um lado muito interessante, que é você organizar.
Mas não se
cabeça.
Cobre.
É, exatamente.
Coloque pra se organizar. Mas não se cobre. Se der, ok. Se não der, se perdoe, gente. Porque, de verdade, a gente já vive num mundo muito, de muita cobrança.
É.
Pra gente ficar ainda tendo que bater metas conosco.
Se martirizando.
Consigo mesma, entendeu? Você
também
tem que estar
acho.
Batendo metas consigo mesma. E quem consegue isso?
Não, meta é uma palavra que eu tenho... antipatia.
Sabe?
É, eu acho, é. Acho assim, é por isso que eu gosto, eu por isso que
gente,
eu gosto de resolução,
meta.
Porque não resolução é algo
é, total.
É, para mim quando eu falo resoluções de ano novo, eu tô falando de algo que cresceu dentro de mim, que eu amadureci e que eu tô manifestando. Meta para mim sempre parece alguma coisa que alguém colocou, que eu coloquei que tá fora de mim assim, do meu alcance quase,
não, não
como
tem
se eu tivesse
nada
que correr para pegar,
meta,
entende?
Acho
resolução não, acho
meta
que resolução
minha.
É
eu acho
um...
muito empresarial também.
É, eu acho.
Verdade.
Resolução é uma coisa amadurecida. Né?
Eu, minha ficha caiu, eu tô relaxada, é isso, eu quero fazer só o que eu quero.
Meninas,
mas
então...
eu acho que o importante é você se colocar como o parâmetro é você. Hoje eu tô melhor do que ontem, amanhã eu vou estar melhor do que hoje, é isso, acabou, entendeu? Esse é o parâmetro.
Dicas Aspirinials.
Bom, então vamos às dicas perennials. Como é o último programa do ano, vamos fazer diferente? Cada uma fala o que quiser. Não precisa ser uma dica
não
assim.
Quero.
Eu posso
hoje...
falar, foda-se?
Mentira.
Pode. Pensar numa coisa legal, assim, para os nossos ouvintes, né? Pensar em quem está nos ouvindo, assim, que de repente possa se inspirar em alguma coisa, alguma ideia, algum... alguma frase, algum... Pode ser até alguma coisa que a gente leu, viu, ou ouviu, ou pensou, ou sentiu.
Ai, gente, eu quero falar sobre o Baby Yoda.
Manda.
É gente, bonitinho. Eu tô apaixonada pelo Baby Yoda. Vocês não estão, não?
Quem são essas pessoas?
O Baby Yoda é um personagem coadjuvante, né, James? Me corrija se estiver errada, porque de Star Wars eu não sei nada. Fui contaminada pelo
meu Yoda.
Namorado.
O mestre
não,
Yoda.
Mas é o bebê. Não é o Yoda.
Mas de onde que ele veio no último filme?
Aí essa pergunta é muito profunda pra eu responder pra
não,
você.
Mas
de onde ele veio?
Filme?
Não, gente. Vocês não sabem que tem uma série nova no ar, que é Mandalorian?
Não, gente, claro que não sei.
Então,
e, aliás,
então,
essa é uma das minhas resoluções. Eu não tô nem aí, se eu não sei.
Ah, mas eu adoro cultura pop. Baby Yoda é um fofo.
Um fofo.
Né? E, assim, ele é o meme do ano. Ele tá em todas as listas de personalidade do ano.
Gente, eu preciso descobrir.
Eu acho que é isso, Cris, que eu queria dizer. E ele é muito fofinho. E, assim, eu acho que cada um vai ter que procurar o Baby Yoda.
O Yoda
por aí,
já era
porque
fofo,
ele passa
né?
no canal, da, né, no Disney. Então, não tá tão acessível, mas vai estourar em breve. E ele é a coisa mais bonitinha do universo.
Ele é
uma mistura do bebê, do Baby Sauro. Lembra do Baby Sauro?
Lembro.
Uhum. Com... Qual que foi a comparação que o Anderson fez? Esqueci. Mas, enfim. O Baby Yoda é vida.
Baby Yoda é vida.
Fernandinha.
Ah, sim,
gente,
já vi ele.
Eu... Na verdade, eu queria indicar pra vocês música. música sinfônica. Eu há pouco tempo fui apresentar um evento e era a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. E eu estava sentada ali, apresentei a orquestra e estava escutando, eles tocaram de Tchaikovsky até o tema de Star Wars. E eu viajei ali, eu percebi o tanto que a música, ela faz bem para as pessoas. Tanto as pessoas que eu vi ali, que estavam assistindo. Então, assim, veja mais orquestras sinfônicas, filarmônicas, porque tá aí uma resolução de ano novo que eu quero de verdade, que eu já tinha falado, inclusive, com você, né, James? Esse ano de 2020, eu quero ir mais a concertos de sinfônica, de filarmônica, seja qual for o repertório, né, popular ou mais erudito, me faz bem. E eu acho que faz bem para a cabeça, faz bem para o coração. E eu acho que a gente precisa mais, sabe? Então, começar o ano assim, então fica a minha dica aí.
E pra gente que tá aqui em BH, dica, tá tão disponível isso, né?
Demais.
É importante.
Eu que
ressaltar.
Não tenho dica, gostaria de especificar a dica da Fernandinha, a Orquestra Ouro Preto, que é tão maravilhosa.
Sim, maravilhosa.
Eu vi ela com Alceu Valença. É maravilhoso o trabalho da Orquestra Ouro Preto. É uma coisa nova. Diferente.
A Orquestra Ouro Preto, inclusive, é uma das que teve essa ideia, né, de aproximar o pop do erudito, né? Então, pegar artistas populares e
MPB
e colocar,
e orquestra, né?
E tocar a música dessas pessoas no ritmo, né? Vamos falar assim, de orquestra. Então, é uma ótima dica também. Se passa pela sua cidade, Orquestra Ouro Preto, fica a dica aí.
Bom, já que todo mundo falou de música, eu vou dar a dica que eu sempre dou, que funciona super bem pra mim. Escutem Beatles. Beatles fazem bem pra alma da gente. Assim, eu sempre acho que a gente acredita mais na humanidade depois de ouvir um disco dos Beatles, né, James? E eu descobri que em japonês, Feliz Ano Novo significa literalmente congratulações por um ano novo que se abre. Então a minha dica é, deixa ele entrar. Isso
legal.
Aí.
2020, né?
E da Nath, o que quer dizer 2020?
Então, na verdade, na numerologia, por exemplo, é o número 4, que é o número das parcerias, né? Das construções em grupo. Então, é um ano que grupos, no caso, perennials, as coisas vão acontecer a partir de parceria. Quem tiver a fim de fazer tudo sozinho e tal, né? Isso... Eu não entendo de numerologia, tô só repassando uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que eu confio.
Na verdade, eu acho que essa coisa de fazer tudo sozinho é uma coisa que realmente eu percebi que tá datada, né? Quanto mais você se
tá
junta
mais.
Às pessoas, melhor. Eu acho que o mundo, ele é colaborativo.
Falamos juntas, olha que bonitinho. As perennials são direção e edição, Rodrigo James, voz das vinhetas, Rose Xadê, trilha, Flávio Guerra. Comercial Mônica Simões, mônica@asperennials.com.br. Você já sabe que perennials é com dois N's, claro. Quer falar com a gente? Nosso site é o asperennials.com.br. Você pode mandar mensagem também pelo nosso e-mail, falecom@asperennials.com.br ou pelas nossas redes sociais no Instagram, @asperennials, Facebook, asperennials. Meninas, feliz ano novo!
Feliz ano novo! E tem uma coisa, hein? Feliz já que é colaborativo, novo. 2020, vocês vão ter que nos aguentar.
Aê!
Ela
já
vem
que é colaborativo.
Que vem.
Beijos a todas.
Beijo.
Beijo, me liga.
Beijo.
Saúde. Saúde.